Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Bom dia, está com a porta aberta da Renascença e nesta emissão vamos contar-lhe a história do 40º Congresso Internacional de Poeira e Cantores que decorreu em Roma, aliás que deve ter acompanhado aqui na Renascença com as reportagens da Marta Ventura, que esteve em Roma, não é, Marta? Bom dia.
Olá, bom dia, é verdade, tive o prazer de estar em Roma a acompanhar este congresso desde o dia 28 de dezembro até ao dia 1 de janeiro, portanto fiz a passagem de ano em Roma, uma passagem de ano muito especial, mas daqui a pouco já vamos falar sobre isso. Foram 90 poeira e cantores portugueses que estiveram a representar a Federação Portuguesa de Poeira e Cantores, ao todo 18 federações, mais de 100 países representados, ou seja, mais de 100 coros a representar 18 países, assim é que é, e foi de facto foi um congresso muito interessante. Fiquei a conhecer um mundo que, enfim, não conhecia muito bem, mas tinha alguma curiosidade e fiquei agradavelmente surpreendida.
Só para situar os nossos ouvintes, são jovens de que idade?
Ora, supostamente os poeira e cantores vão até aos 18 anos e começam aos 5, 6, depende da maturidade das crianças, 5, 6 e até aos 18, mas a verdade é que depois eles sentem-se tão integrados nos coros que pertencem que vão continuando e vão ficando, e aliás vamos ouvir até uma poeira e cantor que tem 28 anos e portanto já ultrapassou os 18, que seria suposto, seria a idade supostamente para deixar de fazer parte do coro, mas assim há mais velhos, e encontramos de outros países, pessoas bem mais velhas do que os 28. Portanto, poeira e cantor, eu acho que é o nome, depois tem a ver com o espírito e com o acolhimento de cada grupo e de cada coro, deixar as pessoas ficarem mais tempo ou não.
Este é um programa com produção de Francisca Favila, com a apresentação de Oscar Daniel. Desejo-lhe já um bom domingo, fique connosco.
Na falésia, olhando mundo azul à minha frente, ouvindo o roxinol na redondez, no calmo improviso do poente, aí embaixo fogos trêmulos nas tendas, ao largo as águas brilham como prata. E a brisa vai contando velhas lendas de portos e baías de piratas. Havia um persegueiro na ilha, plantado por um vizinho de Aldemira, que dizem por amor se matou no Porto Covo. A lua já desceu sobre esta paz e reina sobre todo este luzeiro. À volta toda a vida se comprar, enquanto um sargo assa no braseiro. Ao longe a cidadela de um navio acende-se no mar como um desejo. Por trás de mim o bafo luzio devolve-me à lembrança o Alentejo. Que diz passado nem futuro. Havia um pessegueiro na ilha, plantado por um vizinho de Odmira, que dizem por amor se matou novo aqui no lugar de Porto Povo.
Está com o Porta Aberta da Renascença nesta manhã de domingo, em que lhe contamos a história do 40º Congresso Internacional de Poeiro e Cantores, que decorreu de 28 de dezembro do ano passado a 1 de janeiro deste ano. A Marta Ventura esteve em Roma a acompanhar este congresso e conta-nos aqui esta história.
Estive a acompanhar o 40º Congresso. A Federação Portuguesa de Poeiro e Cantores é recente e, neste caso, foram quatro coros até Roma para representarem a Federação e para representarem. Representaram muito bem Portugal. Eles cantam todos maravilhosamente bem. Foi uma semana deliciosa a poder ouvi-los e a poder ver como é que se participa num congresso, o que é que eles fazem, como é que é a rotina deles, acordar às 5h30, 6 da manhã e depois deitar já muito tarde e no outro dia às 6 da manhã estar outra vez no pequeno almoço e sempre com um sorriso na cara. Bom, enfim, só mesmo as crianças é que conseguem ter esta energia que acabam por contagiar para toda a gente. Mas foi de facto uma semana intensa, mas muito, muito, muito agradável.
E manter aquelas vozes. Vamos conhecer um destes coros que participaram neste congresso, o coro dos pequenos cantores dos Jerónimos.
Uma igreja como a dos Jerónimos tem que ter um coro de crianças. São os pequenos cantores dos Jerónimos, é um coro que vai conhecer um pouco melhor através da diretora executiva Isabel Múrias.
Quando o Papa Bento XVI veio cá, apeteceu-me imenso, a mim e ao superior, apeteceu-nos recebê-lo com música, porque ele era um apreciador de música antiga e sacra, e portanto achámos que era uma maneira acolhedora, sem grandes gastos, para ser franca. Ainda antes das autorizações do Vaticano, etc, etc, para podermos cantar, convidei uma maestrina, enviei-me uma carta assinada pelo Sr. Prior a todos os colégios, em que fui entregar diretamente aos diretores dos colégios, das escolas oficiais e tudo, entreguei a cada um, para que os professores de música que escolhessem os melhores para irem a uma audição lá. E ainda ficaram, pá, 60 ou 70. E a partir daí foi um entusiasmo muito grande, porque eles cantaram o Ave Ver, um de Mozart ao Papa, que parou para os ouvir. Ficou encantado e depois ainda cantámos uma música da Baviera e ele até se comoveu. Mas depois, a partir daí, iniciámos um novo ano. Não é muito fácil, porque as crianças em Lisboa, eu não sei como é que são as outras cidades, mas em Lisboa têm uma agenda às vezes mais carregada que o Primeiro-Ministro. Entre ginástica rítmica, balés, britânicos, explicações, pronto, é tudo uma loucura. Pronto, lá se arranja assim um horáriozinho em que todos participam e depois quando há assim um objetivo e aumenta-se uma vez por semana e aumenta-se as aulas. E pronto, mas quer dizer, eu acho que isto é muito importante porque dentro das crianças educa-se a qualidade na música e mesmo que eles passem aquele momento difícil, além de que eu acho que é evangelizar.
Teresa Souto é um dos elementos do coro dos pequenos cantores dos Jerónimos. Como é que ela lá chegou? A Teresa explica.
A Isabel era a minha professora e estava-me sempre a dizer: ai Teresa, vai para o coro, tens uma boa voz. Então houve um dia em que eu fui experimentar e gostei e a partir daí pedi à minha mãe e a minha mãe deixou. Como o meu colégio é católico, às vezes eu fico com músicas na cabeça da missa, então às vezes eu canto, mas costumo cantar mais músicas que dão na rádio e essas músicas. Sim. Houve pessoas como só comecei a dar este ano ou no ano passado que criaram laços muito fortes comigo. Acho que a nossa amizade vai ficar para a vida. No primeiro ensaio podem achar que é um bocado mais chato porque não conhecem as músicas. Foi como a mim me aconteceu, só que depois, nos outros ensaios, eu comecei a ver que aquilo era divertido, não era só cantar, também tínhamos os nossos momentos de diversão, que acho que é uma experiência que até pode só durar um bocadinho, mas que vale a pena.
Até os mais pequenos querem participar no coro. É o caso do Vítor Neto, que tem apenas 7 anos.
Eu estava em casa da minha avó a conversar com os meus primos e eles falaram-me que havia um coro e eu quis ir. Porque eu gosto muito de cantar e o coro é divertido porque o Yossi brinca muito connosco.
Yossi é o maestro dos pequenos cantores dos Jerónimos, um maestro que cativa os mais pequenos e que os faz gostar ainda mais de música.
Um dos coros que participou neste 40º Congresso Internacional de Poeiro e Cantores em Roma, os pequenos cantores dos Jerónimos, E daqui a instantes vamos conhecer outro coro que esteve presente neste congresso, Marta.
É, há mais um para conhecer. Escola Cantorum da Catedral de Santarém. Daqui a pouco vamos ficar a conhecer um bocadinho a história deste coro.
I know it doesn't seem that way, but maybe it's the perfect day. Even though the bills are piling, and maybe Lady Luck ain't smiling, but if we'd only open our eyes, we'd see the blessings in disguise. That all the rain clouds are fountains, though our troubles seem gold in them hills. There's gold in them hills. So don't lose heart. Give the day a chance to start. Every now and then life says, where do you think you're going so fast? We're apt to think it's cruel, but sometimes it's a case of cruel to be kind. And if we'd get up off our knees, well, then we'd see the forest for the trees, and we'd see the new sun rising over the hills on the horizon. There's gold in them hills. There's gold in them hills. So don't lose faith. Give the world a chance to say a word or two, my friend. There's no telling how the day might end. We'll never know until we see that there's gold in them hills. There's gold in them. So don't lose heart. Give the day a chance to start. There's gold in them hills. There's gold in them.
Este é o Porta Aberta da Renascença. Nesta manhã de domingo, trazemos-lhe a história do 40º Congresso Internacional de Poeira e Cantores, que decorreu de 28 de dezembro do ano passado a 1 de janeiro deste ano. A Renascença esteve presente, a Marta Ventura pôde presenciar este congresso e conta-nos aquilo que foram estes dias, que foram especiais, até porque foram vividos nos últimos dias do ano passado e o primeiro dia deste ano, não é?
É verdade, foram muito especiais. Foram 90 poeira e cantores que estiveram presentes, 90 poeira e cantores, depois falamos também de todos os responsáveis dos quatro coros, enfim, uma comitiva interessante e de peso que esteve em Roma a representar Portugal. Eles tiveram a possibilidade de cantar numa igreja fabulosa, onde foi a Missa da Nação Portuguesa, presidida pelo Padre Joaquim Ganhão. Foi assim um momento fantástico em que os quatro coros cantaram em conjunto. Depois estiveram também presentes, e isto logo no primeiro dia, na cerimónia de abertura do 40º Congresso, em que numa sala com capacidade para 8 mil pessoas estava a abarrotar, estavam presentes todos os coros de todas as federações na Sala Paulo VI, onde foi a cerimónia de abertura, e foi também o local onde houve o encontro com o Papa Francisco, que foi também na sala Paulo VI. Portanto, foram assim momentos muito especiais, muito emocionantes, e os coros portugueses estiveram à altura.
Um dos coros que esteve presente neste congresso foi a Schola Cantorum da Catedral de Santarém, que o convido a conhecer agora.
Na Catedral de Santarém pode ouvir um coro muito especial. É a Schola Cantorum da Catedral de Santarém. Destina-se a crianças entre os 6 e os 18 anos. Ouvi-los cantar é uma delícia. É um coro que surgiu da vontade específica de uma pessoa. Pedro Roland Rodrigues é o maestro da Schola Cantorum e explica como tudo começou.
A Schola Cantorum é resultado de uma iniciativa que foi o entusiasmo que atingiu a Câmara Municipal de Santarém, com a, nessa altura, presidente Moita Flores, que decidiu formar um coro em Santarém. Um coro que tivesse formação para ser capaz de atuar na liturgia. Entretanto, este coro, por força das circunstâncias, passou a pertencer à Catedral de Santarém, permanentemente com o apoio da Câmara Municipal de Santarém. Este coro tem uma característica particular, que divide-se em 3 polos. Portanto, tem a sede na Catedral de Santarém, depois tem 2 polos, um deles em Lisboa, no Colégio de São Tomás, e um outro no Colégio do Ramalhão, em Sintra. Tem estes 3 polos, mas é um único coro, portanto, nunca atua de forma separada.
O desejo de Francisco Moita Flores em criar este coro foi justamente ao encontro de um desejo da Igreja.
O Conselho Vaticano II pediu que as catedrais e as grandes igrejas tenham escolas de música sacra, escolas especializadas e especificamente direcionadas para crianças, e sinto que cada vez é mais necessário haver formação nos maestros e nas próprias crianças para conseguirem desempenhar este serviço com qualidade. As crianças sentem esta necessidade de servir e parece-me cada vez mais importante que esta experiência não seja residual, não haja num sítio ou noutro e que fique em vias de extinção à nascença, mas sim que se expanda cada vez mais para o máximo das igrejas em Portugal.
Agora é a altura de saber porque é que a Joana Picoito, é um dos elementos da Escola Cantorum, decidiu fazer parte deste coro.
É porque a música geralmente fica bonita, é porque é uma música bonita e depois as nossas atuações são em igreja, não é? Portanto, fica muito giro e nós acreditamos em Cristo. E, portanto, é a música que diz isso, porque não é só cantar, porque um dos propósitos da Escola Cantorum também é louvar a Deus.
Através da música sacra e da música erudita para a liturgia, para além de ser louvar a Deus, está também a evangelizar-se.
Neste 40º Congresso Internacional de Pueri Cantores, ainda estiveram presentes mais 2 coros, que vamos conhecer ao longo desta emissão do programa Porta Aberta. A seguir vamos conhecer o coro de Pueri Cantores de São Cristóvão de Ovara.
E olha que há sempre uma mensagem que eu acho que é muito importante reter aqui. No encontro que houve com o Papa Francisco deixou 2 lemas de Santo Agostinho que eu acho que são, de facto, muito importantes. Só Deus é bom e canta e caminha. Tem tudo a ver, de facto, com estes Pueri Cantores. Eles cantam, fazem a sua caminhada a cantar e estão com certeza a louvar a Deus.
Não sai daí, daqui a instantes vai poder conhecer o coro de Pueri Cantores de São Cristóvão de Ovara. Bom dia, bom domingo, está com a Renascença, este é o programa Porta Aberta, comigo Oscar Daniel, e hoje tenho uma convidada muito especial, a Marta Ventura, porque a Marta esteve presente no Congresso Internacional de Pueri Cantores, é o 40º Congresso, que decorreu em Roma, de 28 de dezembro do ano passado a 1 de janeiro deste ano, que reuniu coros de um pouco de todo o mundo, não é, Marta?
Sim, foram 18 federações representadas, portanto 18 países representados, mais de 100 coros. É engraçado que os Estados Unidos é, se calhar pela dimensão que tem, não será tão estranho, mas é aquele país que tem a maior representação de coros de Pueri Cantores. E isso conseguiu perceber-se perfeitamente na cerimónia de abertura, em que todos os coros estavam presentes e, portanto, iam passando e entrando os presidentes das federações, acompanhados por um membro, por um Pueri Cantor, que transportavam a bandeira, e conseguia-se perceber pelo barulho que se fazia quando cada uma das federações entrava, quando se via cada uma das bandeiras dos diferentes países entrar na sala Paulo VI, na cerimónia de abertura. De facto, Estados Unidos com grande representação, França também, Espanha também. Depois, bom, Portugal tinha 4 cores.
O que para mim até é surpreendente, devo dizer, não é?
Sim, não é algo que seja muito divulgado, ou pelo menos que as pessoas tenham muito conhecimento, mas sim. E o objetivo é que, com a criação da Federação, outros coros, que se calhar poderão não estar tão dedicados à música litúrgica, para a música erudita para a liturgia e a música sacra, se calhar que possam também enverdar por essa vertente e acabem por fazer parte também, acabem por ser poericantores e acabem por fazer parte da Federação. O objetivo, com certeza, é que cresça em Portugal. Aliás, é um desejo do Concílio Vaticano II que se tenha música erudita e música de qualidade nas missas, cantada por crianças, portanto faz todo o sentido responder também a esta vontade da Igreja através do Concílio Vaticano II.
Aliás, era um dos grandes desejos e uma das grandes ideias do Papa Bento XVI. Estamos a falar de gente muito jovem, há pouco dizias que eram dos 5, 6 anos até aos 18, mas que ainda havia gente que pelo espírito mantinha-se ligada a isto. Ora, como é que tu viste que se conseguia disciplina no meio desta gente toda?
Os maestros, as maestrinas têm um pulso muito forte com eles. Dão-lhes muitas regras, eles têm perfeita noção de que, aliás, estes pequenos, os mais crescidos não, já, enfim, acabam também por ser um exemplo para os mais pequeninos. Os mais pequeninos rapidamente percebem que estarem a cantar numa missa exige uma postura de excelência. E, portanto, eles têm de facto esta postura e têm esta atitude no seu dia a dia. Exatamente,
quase,
para eles aquilo já é muito natural. Aliás, eu lembro-me que logo no primeiro dia, quando cheguei a Roma e fiz a viagem no avião com dois coros, e eu pensei cá para os meus botões, bom, isto, se calhar a viagem vai ser uma grande confusão, vai ser miúdos a gritar por todo lado, porque enfim, eram muitos juntos, portanto, aquilo era acabar. Não, fantástico. Foi uma viagem tranquila, nada.
Tiveste de te conter para não seres tu a...
Foi quase tipo, meninos, então, como é que é? Vamos lá animar. Não, foi... E de facto percebe-se que a educação e o grau de exigência que tem que existir para cantar num coro acaba por estar presente também naquilo que são as atividades do coro. E o congresso, este congresso internacional, foi uma atividade do coro, portanto eles portam-se todos à altura, são tão bem comportados, são tão giros, a sério, mesmo.
De Portugal estiveram presentes 4 coros, os pequenos cantores dos Jerónimos, a Escola Cantorum da Catedral de Santarém, que já teve a oportunidade de ouvir e de conhecer aqui nesta emissão do programa Porta Aberta. Agora convido a conhecer os puericantores de São Cristóvão de Ovar.
Um dos coros que pertence à Federação Portuguesa de Puericantores são os Puericantores de São Cristóvão de Ovar. A Carolina Abreu é uma das responsáveis do coro, ou seja, é a pessoa ideal para contar-se um bocadinho da sua história.
Há 18 anos quisemos fazer a inauguração de um centro social e juntámos um grupo de meninos de 11, 12 anos e meninas para fazer a festa. Só que eles gostaram tanto de estar juntos que nos propuseram, porque não, fazer mais coisas. E então, como a paróquia tem uma missa exclusivamente dedicada à catequese todos os domingos, pensámos que uma das lacunas era não ter um coro bom. E então começou por aí.
Os puericantores de São Cristóvão de Ovar já participam em congressos internacionais há 10 anos. Congressos que têm uma vertente pedagógica muito forte.
Estes congressos ajudam muito ao verem-se uns aos outros, verem o trabalho de cada um, não por competição, mas por querer atingir qualidade. E foi assim que os nossos atingiram a qualidade que hoje têm.
A participação num congresso é uma coisa séria, sim, mas a boa disposição não falta, mesmo quando o ritmo imposto é exigente.
Muito alegre. O levantar cedo não tem problema, o deitar tarde não tem problema. O que eles querem é viver tudo, porque sempre foram habituados assim. Quando vamos a um congresso, nós vamos estar lá de pedra e cal em todas as coisas, porque é realmente uma aventura.
Mas é uma aventura que vale a pena.
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Vale por tudo, pelas culturas que conhecem, por aquilo que eles veem dos outros, que os outros são capazes de fazer, pelas trocas de músicas que temos feito entre congressistas, que nos vamos trocando músicas e tal. Isso é um enriquecimento muito grande.
Quem quiser ouvir os puericantores de São Cristóvão de Ovar pode fazê-lo na missa de domingo, mas não só.
Olha, encontros de cores. Temos tido convites de outras paróquias e temos a Câmara Municipal de Ovar, com quem temos um protocolo. Realiza-se a Feira do Livro. Chamam-nos, há uma Feira da Flor, chamam-nos, há a Feira do Doce, chamam-nos. Depois já temos feito intervenções em apresentações de livros, em Alvar, de escritores, né?
O repertório do coro, maioritariamente música sacra, mas existe outro repertório, vocês cantam outras coisas?
Com certeza, cantamos música tradicional portuguesa, porque quando vamos lá fora, em alguns sítios, há uma característica que é nós cantarmos música do nosso país. E, portanto, temos essa diversidade. E como digo, Feira do Livro, Feira do Doce, são coisas onde nós pomos algumas coisas elaboradas, mas não pomos música sacra, cantamos outras coisas. De artistas como o Rui Veloso, dessa geração, também cantamos coisas dessas, porque eles também gostam.
Um coro muito versátil que é dirigido pela maestra Ina Esmeralda Amaral desde o primeiro dia.
É uma tarefa muito, muito aliciante, mas ao mesmo tempo também de grande responsabilidade. Primeiro porque temos que os preparar as vozes, ajudá-los a preparar em termos vocais conforme as várias idades. Tenho os mais novos com 8 anos, 7, 8 anos, e os mais velhos, portanto, já estão com 28.
Um coro muito versátil que é dirigido pela maestra Ina Esmeralda Amaral desde o primeiro dia. Com a viagem a Roma, são 10 as participações em congressos internacionais. Todas elas muito especiais, mas há uma que tem um lugar assim muito, 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 muito especial.
A nossa primeira foi muito especial, foi Burgos. Mandaram-nos o livro de cânticos comuns para nós prepararmos as peças todas. E, claro, nós cantávamos a uma voz apenas, portanto, uma, duas vozes, não muito mais do que isso. Começamos a ver músicas em latim, músicas a quatro vozes, músicas muito mais complicadas, que nos obrigavam a um trabalho muito diferente. E isso foi como que um desafio mesmo, muito grande, para nós começarmos e chegarmos hoje onde estamos. Os miúdos começaram a interessar-se, eu comecei a puxar por eles, vamos lá, mas não podemos ficar mal, temos que levar a nossa lição toda muito bem aprendida, portanto, sempre com este espírito. E, de facto, estas histórias são gratificantes por isso.
Como disse a mestra Ina Esmeralda Amaral, nos poeiros e cantores há elementos que têm 28 anos. É o caso da Cristiana Abreu, que é uma das fundadoras.
Continuo a gostar de cantar e gosto dos amigos que tenho lá e gosto das atividades que fazemos com o grupo coral. Portanto, não tenho neste momento nada que me faça desistir. E profissionalmente também, que lá está, já trabalho e permite-me ter este hobby e mantê-lo ainda. Ainda me continuo a enquadrar neste, porque tenho colegas da mesma idade que eu ainda aqui. E, portanto, gosto de estar neste, portanto, para já ainda mantenho neste.
A Cristiana destaca a importância de estar com outros coros nos congressos internacionais.
Ainda ontem, por exemplo, vimos um coro da Bélgica e que tinha lá duas portuguesas. Elas viram-nos a falar português e vieram logo falar connosco, lá está. Esse tipo de interação acho que é muito importante.
E se a Cristiana começou nos poeiros e cantores de São Cristóvão de Ovares aos 10 anos, a Ana Sofia Moreira já era um bocadinho mais crescida.
Eu comecei um bocadinho tarde, mais ou menos 2-3 anos. Inicialmente eu começava por ouvi-los todas as semanas na missa, todos os domingos, e achava que eles cantavam todos muito bem e que gostava de fazer parte de uma família como essa. E tem sido muito divertido até agora. Essencialmente em épocas de maior trabalho, em que nós temos mais concertos, às vezes é difícil conciliar isso com os exames e com a faculdade. Mas quem corre por prazer não cansa e, portanto, eu gosto. E, portanto, é insistir e a trabalhar e é divertido também, acima de tudo. Eu acho que nunca é tarde para começar. Aliás, foi preciso um empurrãozinho para eu ganhar coragem passados estes anos todos, mas acho que a partir do momento em que começamos e engrenamos no sistema é fantástico. Qualquer um, se esforçar e se tiver vontade, pode fazê-lo.
Fica aqui então o conselho da Ana Sofia Moreira, dos poeiros e cantores de São Cristóvão de Ovares.
Está com o programa Porta Aberta, conheceu os poeiros e cantores de São Cristóvão de Ovar a propósito do 4º Congresso Internacional de Poeiros e Cantores que decorreu em Roma, de 28 de dezembro a 1 de janeiro. A Renascença esteve presente, a Marta Ventura foi lá e em dias tão especiais como estes, Marta, estamos a falar de dias logo após o Natal e depois do fim de ano, provavelmente também havia um espírito muito especial neste 40º, aliás, Congresso Internacional de Poeiros e Cantores, em Roma.
Sim, aliás, o ambiente em Roma é sempre fantástico e apesar da cidade estar cheia de turistas, nós percebemos que não eram só as federações e não eram só os coros de Poeira e Cantores. Enfim, é uma cidade sempre com muitos turistas, mas de facto, como tu dizes, com este ambiente ainda muito especial, os dias que seguiram ao Natal, a passagem de ano, aliás, a nossa passagem de ano foi muito especial, pelo menos a minha e a do Cores de Alverca. Daqui a pouco vamos conhecer um bocadinho melhor os Poeira e Cantores de Alverca. A nossa passagem de ano foi na Praça de São Pedro, não mesmo no recinto da praça, porque o recinto fechava às 11 da noite, mas eles deixavam-nos ficar atrás das grades, portanto, no início da Via della Conciliazione. E eu tive, como eram quatro coros, optei por passar cada dia com um deles. E, portanto, no dia 31 estava com os Poeira e Cantores de Alverca. E a seguir ao jantar fomos para a Praça de São Pedro. E ali estavam eles a cantar. Aliás, foi é um misto muito, muito engraçado, porque depois de uma desta e Fidelis, decidimos cantar o Apito ao Comboio. Cantar e dançar. Portanto, eles cantaram a desta e Fidelis, porque, enfim, estavam para além do Espera e Cantaram. Nós achámos, eles vão achar que os portugueses são malucos, mas a verdade é que quando se cantava a música sacra e a música que eles cantam todos os domingos na missa, havia muita gente que se aproximava. Houve muita gente a filmar, houve muita gente a tirar fotografias, porque o coro estava numa roda ali e estava toda a gente embevecida a ouvi-los cantar. E depois, de repente, porque, enfim, não iam só os elementos do coro, portanto, para além dos elementos do coro, a maestrina, também os responsáveis do coro e alguns pais que acompanharam os mais pequeninos, aliás, uma família, portanto, pai, mãe e, ora, um, dois, três, quatro, cinco filhos, portanto, foram...
Fantástico.
Um deles canta no coro, ou seja, um
e
deles...
foram todos
canta,
acompanhá-lo.
Dois deles cantam no coro, portanto são seis filhos, um, dois, três, quatro, exatamente, são seis filhos, portanto dois deles cantam no coro e a família toda foi acompanhá-los. E então, por como estavam os pais e alguns acompanhantes que não cantam música sacra, de repente decidimos, bem, vamos lá cantar música popular portuguesa. E se foi assim, um Apito ao Comboio, sem um malhão, acabou por ser ali um misto de louvar a Deus através da música sacra, sim, mas também ter ali o espírito de português de alegria e de festa. Aliás, estávamos na noite de passagem de ano e, portanto, foi uma noite muito, muito, muito especial e muito diferente. Foi uma passagem de ano, eu acho que eu nunca a vou esquecer, e quem esteve em Roma, de certeza absoluta, que também vai recordá-la para sempre.
Foram quatro os coros presentes de Portugal neste 40º Congresso Internacional de Poeira e Cantores. Já conheceu aqui os Pequenos Cantores dos Jerónimos, já conheceu a Escola Cantorum da Catedral de Santarém, os Poeira e Cantores de São Cristóvão de Ovar. Daqui a instantes vou convidá-lo a conhecer o Poeira e Cantorum de Alverca, aqui nesta emissão do programa Porta Aberta.
When I look into your eyes, I see sunshine, the clouds are blown away. I hope you're here to stay, 'cause you've got me needing more of you. Guess I'm falling for you. You walk away, my eyes caress you, then you turn and smile. You caught me thinking of love with you. Guess I'm falling, I may be falling for you. Since I met you, days are brighter, life's uneven, loads are lighter. When I hear you whisper the words I long to hear, dear, now I look into your eyes, I'm lost in knowing that you are all I want. My need for you is growing. Guess I'm falling, I think I'm falling for you. Think about falling for me too.
Muito bom dia. Está com a Renascença. Este é o programa Porta Aberta, neste domingo em que lhe damos a conhecer aquilo que foi o 40º Congresso Internacional de Puericantores, que decorreu em Roma, de 28 de dezembro do ano passado a 1 de janeiro deste ano, onde estiveram presentes 4 coros portugueses. A Renascença esteve lá para lhe trazer a história. Aliás, a Marta foi pontuando as emissões da Renascença com várias reportagens e hoje reunimos aqui um pouco de toda aquela história que viveste ao longo destes dias em Roma.
Sim, a história que vivi em Roma e um bocadinho da história de cada um dos coros, dos 4 coros que esteve a representar Portugal, porque tudo bem, são tudo puericantores, sim, mas todos eles acabam por ter uma dinâmica muito própria, objetivos, enfim, comuns, claro que sim, mas depois cada um acaba por ter ali especificidades que são muito suas e acaba por ser muito interessante conhecer estes coros. Eles são fantásticos. Eu confesso que prometi a mim própria, quando vinha no avião de regresso a Lisboa, prometi a mim própria que tinha que os ouvir cantar na missa de domingo, onde eles cantam. Portanto, vou fazer assim uns domingos, vou um domingo a Santarém. Vou um domingo a Santarém, um domingo à Alverca, vou um domingo à missa aos Jerónimos e hei de ir ao VAR também, um bocadinho mais longe, mas também hei de ir ao VAR, porque fiquei de facto muito, muito curiosa por assistir a uma celebração em que eles estão a cantar, porque aquilo a que eu assisti, em que a missa da nação portuguesa, em que estavam os 4 coros a cantar em conjunto, foi fabuloso, foi maravilhoso e eu acho que vale a pena.
Só para recordar os nossos ouvintes, estamos a falar de jovens entre os 5, 6 anos até aos 18, outros que vão ficando até
mais
um
velhos,
pouco mais tarde.
Sim,
mais
em Ovar, existem jovens com 28 anos que estão no coro desde o início, portanto, começaram com 10 anos, foram fundadores e sentem-se tão integrados e estão tão bem ali que não têm vontade sequer de sair e continuam nos puericantores.
Ora, esta é uma pergunta que eu faço a mim e quem está lá em casa a ouvir-nos também faz e que tu se calhar também fizeste. Como é que se consegue ter jovens que queiram entrar para estes coros?
Muitos deles são através da catequese, não é? Porque acaba tudo por estar muito, muito interligado. E depois, enfim, passa também pelo gosto que alguns pais transmitem aos mais pequeninos. Isso é muito notório, por exemplo, em alguns dos miúdos que estão na Escola Cantorum da Catedral de Santarém. Temos também irmãos que têm os irmãos mais velhos e depois os mais novos acham piada e também querem entrar. Ouvimos há bocadinho nos pequenos cantores dos Jerónimos o Vítor a dizer que um dia estava em casa da avó a falar com os primos e os primos falaram-lhe do coro dos Jerónimos e ele decidiu entrar também. Portanto, acaba por ser aqui muita influência também daquilo que é o gosto familiar ou aquilo que acontece na família. Mas temos, claro que sim, aqui uma dose muito, muito importante de incentivo de miúdos que na catequese demonstram vontade de cantar e acabam por ingressar os coros também com convites de quem os conhece, de quem está com eles na catequese e que percebe que de facto eles poderão ter uma mais-valia para os puericantores.
Agora convido-o a conhecer os Puericantorum de Alverca, um dos coros, dos 4 coros portugueses que esteve presente neste 40º Congresso Internacional de Puericantores.
Paula Pereira é a maestrina dos Puericantorum de Alverca e para ela, ensinar os mais pequenos a cantar exige saber dosear duas coisas opostas, mas que se complementam.
Tem uma mãozinha para fazer festinha, o miminho, o beijinho e o colinho e depois tem outra para pôr a disciplina, porque às vezes é um bocadinho sempre aquela tentação de tentar romper um bocadinho com as regras. E as crianças desde muito pequeninas também começam a perceber exatamente isso, que cantar em grupo exige determinadas regras, é importante isso. O meu papel como maestrina, assim tudo, também é um bocadinho de quase mãe ali dentro, de lhes dar um miminho quando eles precisam, mas também de abrir os olhos quando é preciso também pôr um bocadinho a ordem e a disciplina no grupo, não é que é mesmo assim?
Estas crianças cantam música sacra, música erudita para a liturgia, o que à partida parece ter um grau de dificuldade acentuado.
Quando eles começam muito cedo, não, eles são esponjas e eles cantam, eles nem se apercebem às vezes da dificuldade e da complexidade das melodias que eles fazem. E o engraçado é que eles, à medida que vão crescendo, vão ouvindo essas tais músicas da rádio e vão percebendo coisas até que os artistas fazem mal. Aí aquele fez aquilo, aquele não devia fazer aquilo, desafinou, aquilo ali não soa bem. Portanto, eles começam a ter um grande treino auditivo e uma grande acuidade e uma grande assertividade na forma de ouvir. E isso é importante para as crianças desde pequeninas aprenderem a ouvir, que é uma coisa que é cada vez mais difícil.
Para se fazer parte deste coro, o que é preciso?
É entrar, normalmente é mesmo assim, é entrar com vontade, e essa vontade passa por eles e passa também pelos pais, porque esse é um dos nossos, eu diria trunfos, porque é mesmo um trunfo, porque envolvemos também os pais, acaba por ser uma pequena grande família. Os pais também se envolvem e começam a fazer parte ativa de todas as atividades do coro, e a criança vai entrando. Há crianças que entraram e foram anos desafinadas, e depois lentamente dá-se o clique e entram e começam a entrar no tom e começam a afinar, e portanto... Eu acredito, eu estou convicto que não há crianças desafinadas, não há, para mim, pessoalmente. Há umas que moram mais do que outras, apenas e só. É como andar, há uns que andam mais tarde, há outros que andam mais cedo.
Este grupo de poeira e cantores tem vários objetivos.
O nosso tem várias vertentes. Uma delas é, obviamente, louvar a Deus acima de tudo e através da música. E seguindo todos os cânones da Igreja Católica, que dizem exatamente isso. É a glorificação de Deus e a santificação dos fiéis. É isso, e os instrumentos da Igreja, portanto, é isso que nós tentamos fazer através da música. E depois, para além disso, que é a primeiríssima coisa, é a qualidade musical. E é para eles... para que estas crianças vão crescendo e vão exatamente distinguindo o que é tal qualidade na música e a música, enfim, menos aconselhável ou menos agradável para se fazer na liturgia.
E agora, um pouco de música.
Anjos e arcanjos em Jerusalém, uma São Cordeiro nasceu em Belém. Anjos e arcanjos em Jerusalém, uma São Cordeiro nasceu em Belém.
Apresento-lhe o Afonso Marques, tem 8 anos, é um dos elementos mais novos dos Poeira e Cantorum de Alverca.
Eu gostava muito de cantar, eu cantava sempre toda a hora em minha casa. E depois eu estava sempre na missa a ouvi-los cantar e eu gostava de entrar no coro.
E ainda bem que o Afonso decidiu que queria cantar. Será que foi difícil convencer os pais? A Ana Marques é a mãe do Afonso.
Ele sempre gostou muito de cantar e quando íamos à missa havia sempre aquele entusiasmo, até que um dia resolvemos perguntar à Paula se ele podia entrar e foi. Complicado é sempre um bocadinho, temos que gerir ao fim de semana as idas ao coro, as idas à catequese, as idas à missa, mas tudo se faz com um bocadinho de organização.
Há cerca de 5 anos, o gosto pela música fez com que Ângela Silva procurasse os responsáveis dos Poeira e Cantorum de Alverca.
E quis pôr esse dom que Deus me deu em seu louvor e também em prol de uma comunidade. E quando eu descobri os Poeira, fui falar com as pessoas responsáveis e decidi entrar e participar. A música litúrgica é uma música que não é fácil, se calhar, para a maior parte das pessoas gostar e aderir, digamos assim, a um projeto deste género. A minha formação de base na música foi sempre música clássica, música erudita, portanto, o que tornou tudo muito mais fácil, até porque há uma grande proximidade entre as duas. Antigamente a música estava sempre ao serviço da Igreja, tal como todas as outras artes. Mas acho que aquilo que deve fazer uma pessoa participar num grupo destes e neste tipo de atividades é a função principal e o objetivo, que é louvar a Deus e fazer algo em prol de Deus. E ajudar, através daquilo que nós fazemos, ajudar a comunidade a sentir a fé de outra maneira, como Santo Agostinho disse, cantar é rezar duas vezes. E é isso que nós tentamos fazer, é também a juntar outras crianças connosco, sentir a alegria que nós sentimos quando cantamos para Deus e cantamos para uma comunidade.
Eles cantaram em Roma no 40º Congresso Internacional de Poeira e Cantores.
Foi uma experiência marcante para todos nós, vai ficar certamente na nossa memória para sempre e nas nossas recordações. Por tudo aquilo que nós vivenciámos, desde o início, desde a nossa vinda do aeroporto, que para alguns até foi a primeira vez que andaram de avião, até hoje, quer dizer, terminar o ano e iniciar o ano 2016, o 10º ano deste coro, que a presença de uma pessoa como o Papa Francisco é algo fenomenal e inesquecível, foi uma graça de Deus nós podermos estar aqui. Podemos celebrar ontem à noite, no meio da Praça de São Pedro, a amizade que nos une, porque nós somos uma família. Principalmente isso, a amizade que nós temos e uma alegria imensa de podermos estar aqui em Roma e estarmos hoje na missa na Basílica de São Pedro. Foi um momento inesquecível para todos e isso certamente vai ficar recordado nas nossas memórias para sempre.
Foi um congresso com muitos momentos emocionantes. Agora é a altura de começar a pensar no próximo, que está previsto para 2017, para julho de 2017, no Brasil.
A Renascença esteve presente no 40º Congresso Internacional de Poeira e Cantores, que decorreu de 28 de dezembro do ano passado a 1 de janeiro deste ano. A Marta Ventura foi trazendo reportagem às emissões da Renascença e hoje, aqui no programa Porta Aberta, conta um pouco desta história que viveu em Roma neste congresso e que teve um momento muito especial, não é?
Teve vários momentos especiais. Mas olha, já agora antes desse momento especial, deixa-me dizer que eu não me importava nada de voltar a acompanhar a Federação Portuguesa de Poeira e Cantores quando eles, em julho de 2017, forem ao Brasil. Pronto, fica já aqui a dica. Porque eu acho que, então, se a Roma foi especial no Brasil, então deve ser ainda mais especial. Especiais, vários momentos especiais, tivemos assim vários momentos marcantes ao longo deste congresso. Tivemos a cerimónia de abertura, claro que sim, todos os coros juntos na Sala Paulo VI, a audiência com o Papa Francisco, também foi momento alto. Ao longo da semana, à noite, os coros cantavam em diferentes igrejas de Roma. As igrejas de Roma são lindíssimas, portanto, é todo aqui um cenário, todo um ambiente que faz com que seja algo muito, muito especial. Tivemos a missa na Basílica de São Pedro, no dia 1 de janeiro, presidida pelo Papa Francisco, em que todos os coros cantaram junto e foram acompanhados pelo coro da Capela Sistina, que é assim uma coisa de deixar qualquer um sem respiração. Mas antes disso, ou seja, e antes ainda da noite, a passagem da novo momento ali na tarde, final de tarde, 31, a tarde era livre. Houve muita gente que andou a passear por Roma, a conhecer alguns dos monumentos, mas outros decidiram que não, e foi o caso da Sara, a Sara Pereira, que é irmã de um dos elementos dos Poeira e Cantorum de Alverca, portanto decidiu que ficava mais próximo da Praça de São Pedro, até porque o jantar iria ser ali muito próximo, e marcámos ali encontro. E a seguir rezou-se o terço na Praça de São Pedro, e a seguir ao terço o Papa decidiu andar a passear por ali, junto ao presépio que estava montado na Praça de São Pedro. E a verdade é que a Sara teve a feliz sorte de poder estar de mão dada com o Papa durante algum tempo. Aliás, a Sara conta melhor do que ninguém.
Um momento extraordinário para a Sara, sem dúvida.
Foi espetacular. Eu já por três vezes tentei e à terceira consegui, no meio da multidão toda. Pronto, o Papa Francisco tocou na minha mão e tive ali alguns segundos. Estive a tocar na minha mão, constantemente a conversar com outro senhor, porque o outro senhor estava completamente aos berros, não houve sequer hipótese de dizer nada. Mas foi muito bom, esteve ali a tocar na minha mão, tem uma mão fofinha. Eu não tive reação, eu queria falar, eu queria qualquer coisa e não havia reação, porque foi único, é fé, é mesmo assim. Tirei uma foto, também com um monte de tentativas consegui ele a tocar na minha mão e a cara dele, e ele está a rir.
Um momento muito especial para a Sara, sem dúvida, não é?
É, um momento especial para a Sara, ela nunca vai esquecer. Aliás, eu acho que acaba por ser um momento especial para todos os portugueses que estiveram em Roma, porque, enfim, aconteceu uma portuguesa, não é? E nós temos este espírito solidário e, portanto, eu acho que é um daqueles momentos que vai ficar para sempre na história do 40º Congresso.
A Marta Ventura trouxe-lhe esta história do 40º Congresso Internacional de Poeira e Cantores, que decorreu de 28 de dezembro a 1 de janeiro, em Roma. Marta, muito obrigado. Um bom dia.
Foi um prazer. Bom dia.
Agora convido a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura, faltou o vinho. Então, a mãe de Jesus disse-lhe: "Não têm vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma de 2 a 3 medidas. Disse-lhe Jesus: "Enchei essas talhas de água." Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: "Tirai agora e levai ao chefe de mesa." E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe: "Toda a gente serve primeiro o vinho bom e depois dos convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora." Foi assim que em Caná da Galileia Jesus deu início aos seus milagres. Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele.
O cristianismo também é cultura. E esta semana, Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, apresenta o curso livre intitulado Os Filósofos Também Falam de Deus, que decorre na Capela do Rato, em Lisboa. Ao longo das sessões, com uma apresentação seguida de debate, o projeto percorre o pensamento religioso de nomes marcantes da filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Apresentados por professores universitários, estes encontros acontecem à segunda-feira, das 6h15 da tarde às 8 da noite. O primeiro encontro, que tem lugar amanhã, é dedicado à figura de Aristóteles. Nas semanas seguintes, será a vez de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Leibniz, Spinoza, Kant, Hegel, Nietzsche, Paulo Ricoeur, Simone Weil e Agostinho da Silva. Mesmo que não possa participar, aqui fica a ideia para uma iniciativa que pode ser replicada noutras comunidades e dioceses. Desejo-lhe um bom domingo.